facebook.com/chuchubeleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde, 5 horas e 1 minuto, estamos começando essa edição do 3 em 1, nesta quinta-feira, 10 de junho, São Paulo tem uma temperatura de 18 graus, estaremos juntos até às 18 horas, atualizando as principais notícias do dia com o time de comentaristas do 3 em 1, a Amanda Klein. Olá, Amanda. Rodrigo Constantino, dos Estados Unidos. Jorge Serrão comigo aqui nos estúdios da Jovem Pan. Então nós estamos começando essa edição e vamos então agora aos destaques. O STF vota pedidos de anulação da Copa América no Brasil. A CPI da Covid aprova quebra de sigilo telefônico do ex-ministro Eduardo Pazuello e também de Ernesto Araújo. E a polêmica em torno das eleições presidenciais no Peru. Com 99,8% das urnas apuradas, nada está definido. Mas antes também queremos que você participe do nosso programa respondendo a pergunta do dia aqui no 3 em 1. Você concorda com a realização da Copa América no Brasil? Então você pode enviar seu vídeo na horizontal até 30 segundos para o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620, repetindo para você, 11 931 17 0620. Além disso, a nossa enquete está também no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá no www.jp.com.br e participe do nosso programa. Lembrando também que você pode aparecer por aqui usando a hashtag 3 em 1 no Twitter. 3 em 1 agora está no ar.
3 em 1.
Muito bem, abrindo o 3 em 1, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar na madrugada de hoje as ações que pedem a suspensão da Copa América no Brasil em razão da pandemia. O julgamento acontece em plenário virtual. O prazo para inserção acaba às 23 horas e 59 minutos de hoje. Três ações do Supremo questionam a realização do evento no Brasil. Até o momento, 5 ministros votaram por rejeitar as ações que estão sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, o que na prática mantém a Copa América no Brasil. A Copa América seria realizada na Colômbia, mas foi cancelada por motivos sociais, políticos, manifestações. Em seguida, foi cancelada na Argentina por causa do avanço da Covid-19. O Brasil, então, foi escolhido como sede e a decisão teve o apoio do presidente Jair Bolsonaro. As primeiras partidas da Copa América estão marcadas justamente para o próximo domingo. Daí a importância desse julgamento no Supremo Tribunal Federal. E hoje eu vou começar aqui com o Jorge Serrão, que está ao meu lado. Serrão, 5-0 para o Supremo, é a decisão mais acertada, essa ação nem deveria ter sido julgada. Como é que você faz a sua avaliação? Muito boa tarde, Serrão.
Você matou a questão, Marcelo Matos. Foi exatamente isso que eu escrevi no meu artigo de ontem, aqui no site da Jovem Pan. A turma que quiser ler, vá lá dar a conferida no jp.com.br. O Supremo Tribunal Federal não devia ter tratado dessa questão, foi perda de tempo. Bastava que a ministra Carmen Lúcia, relatora, e outros ministros dissessem: isso não pertence para o Supremo resolver. Ponto final e acabava. Se fosse na Suprema Corte dos Estados Unidos, que tem essa prática de rejeitar assuntos que não são de natureza eminentemente constitucional para a Corte Constitucional avaliar, a gente não estaria perdendo tempo debatendo esse assunto. Então, assunto futebolístico, pressão poderosa, comercial muito grande, pressão política, já que o assunto acabou colocando em confronto quem não queria a Copa América no Brasil só porque o presidente Jair Bolsonaro foi quem autorizou. Aí a guerra de narrativas começou, entramos em debates inúteis e acabou mais um caso que não deveria ter sido judicializado politicamente. Então, a tendência esperada é que o Supremo Tribunal Federal referendasse, como vai referendar, que a Copa América pode acontecer e domingo a bola rola entre Brasil e Venezuela para todo mundo poder assistir, quem gostar se divertir, e vai ver a nossa seleção que, em princípio, queria protestar, os jogadores não queriam participar da Copa América, na verdade, porque eles já estavam de férias, os jogadores que atuam na Europa. Então, vamos ter tudo como dantes no gramado do Abrantes. Brasil não tem jeito, é o país do futebol, a bola vai rolar normalmente, apesar das politicagens. Agora, toda essa guerra rendeu um desgaste ao presidente da CBF, Rogério Caboclo, que acabou, no meio da história, acusado de assédio sexual. Contrariou o interesse e levou o pau na cabeça. É assim que funciona nosso sistema de rigor seletivo e de assassinato de reputações. Pegaram um fato concreto, que ele vai ter que responder mesmo por assédio moral e importunação sexual a uma funcionária da CBF, da área de eventos e cerimonial. Então, não tem jeito. Brasil, infelizmente, é isso. O país da piada pronta, onde a bola rola, porque não tem outro jeito.
Muito bem, Amanda Klein, 5-0, como dissemos, a maioria do Supremo é alcançada com 6 votos. Tudo indica, né, Amanda, que essa questão o Supremo vai refutar, não vai impedir a realização da Copa América e seria, de fato, aí a decisão mais acertada em relação à corte máxima do país discutir um tema como esse, Amanda. Olá, Amanda.
Oi, Marcelo, boa tarde a todos. Sim, essa é a tendência, que o Supremo diga que pode ser realizada assim a Copa América no Brasil, e nesse sentido eu concordo com o Serrão. Normalmente a gente fala aqui que as decisões monocráticas são, em princípio, ruins, né? Porque você tem 11 ilhas, 11 Supremos, 11 cabeças de juízes, mas nesse caso em particular da Copa América, talvez o mais adequado fosse que os juízes, os ministros, relatores, tivessem rejeitado monocraticamente as ações. São 3 ações, 2 sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, foi ela que pediu para incluir com urgência no plenário virtual, na pauta do Supremo, e o presidente Luiz Fux incluiu, e uma sob a relatoria do Ricardo Lewandowski. Até um jurista que acompanha muito atentamente essas questões do Supremo, ele me disse o seguinte: o STF não tinha que gastar um capital político com um caso desses, com uma decisão dessas, porque cria um caso, né, cria um cenário, um contexto em que parece que o STF vai interferir. Aí fica todo mundo naquela apreensão, cria insegurança jurídica, as vésperas da Copa América, você não sabe se o jogo vai ser realizado ou não, tudo isso para que o STF rejeite as ações, como mostram aí esses 5 votos, e essa é a tendência. Então, só para a gente entender, as 2 ações sob relatoria da Carmen Lúcia, uma delas é da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, outra é do PSB, né, um partido político, e sob a relatoria de Ricardo Lewandowski temos uma ação do PT. A ministra Carmen Lúcia já rejeitou as 2 ações, das quais é relatora, por questões processuais. Ela disse que é um erro, não há nem como cobrar responsabilidade somente do presidente da República, mas também dos estados, dos governadores, porque eles aceitaram acolher, sediar os jogos e os jogadores, então a eles também cabe apresentar um plano, um protocolo de segurança sanitária, e o Lewandowski também negou a suspensão da Copa América, mas determinou que o governo federal e os estados-sede apresentem o que ele chamou de um protocolo compreensivo, né? E aí, de novo, em referência à segurança sanitária. O Edson Fachin seguiu nessa mesma linha, mas foi a decisão do ministro Marco Aurélio Melo que foi no foco da questão. Ele disse o seguinte: pretende-se, em última análise, que o Supremo se substitua ao Executivo Federal e defina, sob o ângulo da conveniência e implicações, se deve ser realizada ou não no Brasil a Conmebol Copa América. Ou seja, é uma matéria de caráter administrativo do Poder Executivo, não cabe ao STF adentrar essa competência. De novo, eu acho um equívoco que a Copa América seja realizada no Brasil. O Brasil ficou com a xepa da Copa América. A Argentina não quis, Colômbia não quis, há duas semanas do início dos jogos veio parar no Brasil, imerso também numa crise sanitária muito grave, com cerca de 1.800 mortes diárias. Essa é quase a média móvel de mortes. Mas é uma decisão política, de caráter executivo. Então, de fato, não cabe ao STF interferir. E o Poder Executivo também. A gente viu outro dia o Marcelo Queiroga apresentando aí um plano de segurança, um protocolo, que eu espero que seja rígido, rigoroso, e seguido por jogadores, delegações e os mais de 2 mil jornalistas inscritos e credenciados. Esse é o cenário de hoje. Domingo começa a Copa América no Brasil. A gente tem que torcer pelo Brasil, claro, e também pela saúde de todos os envolvidos.
Muito bem, Rodrigo Constantino, acredito que nesse tema não há divergência aqui em relação ao Supremo não se meter nisso, né, Rodrigo? Olá.
Olá, Marcelo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Isso é ridículo. É ridículo. Mas, infelizmente, isso vem já num crescendo, né? Porque os partidos de extrema esquerda, veja que a Amanda já citou, foi o Partido Socialista Brasileiro, foi o PT e foi sindicato, né? É a extrema esquerda brasileira. Eles perdem nas urnas e eles tentam governar por meio do tapetão, para usar a metáfora futebolística. E o tapetão chama-se STF. E muitas vezes é acatada a demanda desses partidos, né? Desses grupos de extrema esquerda. Então levaram mais uma vez para o Supremo, talvez na esperança de vetar, mas principalmente, quero crer, na tentativa de desgaste político, né? E aí é que mora o problema. A população em geral quer ver os jogos e não está nessa paranoia. Até porque sabe que está acontecendo outras atividades esportivas, outros campeonatos. Houve uma campanha muito forte de uma emissora que perdeu os direitos de transmissão. E hoje nós ficamos sabendo pelo UOL que a Globo tentou fazer, inclusive, uma oferta mais agressiva ainda para a Conmebol e não conseguiu. E aí veio a hipocrisia toda, inclusive com seus jornalistas esportivos e tudo mais, falando de Copa da Morte junto com o Renan Calheiros, né? Então é tudo uma grande palhaçada. Nós estamos vendo um show de hipocrisia faz tempo no país, desde a pandemia, né? Um uso, uma exploração da pandemia e das mortes para fins eleitorais abjeto, né? E talvez o ápice tenha acontecido justamente com essa questão da Copa América, que ultrapassou qualquer limite do ridículo. A Argentina acha que vai disputar a Eurocopa, mas o que restou para eles foi mesmo a Copa América. Resta saber se eles vão ter a humildade de jogar um jogo com selvagens e índios, né? E o que quero chamar atenção aqui para terminar minha análise sobre esse assunto, Marcelo, é o papel da esquerda em relação a tudo que ela toca apodrece, né? Na academia virou doutrinação ideológica, na igreja virou teologia da libertação, que é um casamento forçado entre Marx e Cristo, onde 99% é Marx, né? E por aí vai. Então, tudo que a esquerda toca apodrece. E não é diferente no esporte. O esporte sempre teve uma tensão, às vezes, de uso de política no esporte. A gente vê as ditaduras que fazem muito isso, né? Cuba, a União Soviética fazia, a China faz, a Coreia do Norte. Então, todo regime totalitário, autoritário, tenta explorar dessa forma. Mas a esquerda vem fazendo uma coisa diferente, que é justamente tentar usar o esporte para destruir o patriotismo quando o governo é de oposição, quando o governo é de direita. Então, nós vimos aquelas cenas lamentáveis de jogadores ligados ao Black Lives Matter, que é um movimento marxista radical, se ajoelhando e se recusando a cantar o hino, né? Pessoas que ganham milhões bancando ali os oprimidos. É um desrespeito à bandeira americana, né? E isso deu muito debate aqui, teve uma reação negativa muito grande, mas o intuito era o quê? Era justamente tentar virar os atletas e todos os torcedores contra o Trump. Então é o uso político do esporte, E a esquerda no Brasil está indo pelo mesmo caminho, tentando desgastar o presidente Bolsonaro para a eleição no ano que vem. O problema é que a economia está indo bem, né? Está despiorando muito rápido, como diria um colunista da Folha. O Itaú já está prevendo 5,5% de crescimento esse ano do PIB. Se for isso, vai ter que fazer muita campanha antipatriótica mesmo.
Muito bem, Serrão. E começa a chegar agora as informações dos bastidores, né, da seleção brasileira, né, Serrão, que falou e não falou, que toda a insatisfação teria começado com o presidente Caboclo ainda ter feito convite do Xavi, o ex-jogador da Espanha, ao Muricy Ramalho, para integrar a comissão da seleção sem, a anuência do Tite, sem ele ficar sabendo. Isso gerou um mal-estar, eles se fecharam. Aí toda aquela situação foi feita em relação à Copa América. Daí quando o Caboclo caiu sozinho, então aí a seleção recuou e ficou naquela do falou, não falou se é contra por causa da Covid, se é a favor por causa de ser no Brasil, não. E ficou toda essa história em relação aí à seleção brasileira. Agora todo mundo vai jogar e todo mundo adiou as férias, evidentemente. Mas como você avalia, Serrão, essa judicialização? Em outras épocas, não para na cabeça do brasileiro esse assunto ser levado para o Supremo Tribunal Federal.
Não. Tudo está sendo levado indevidamente ao Supremo Tribunal Federal. Decide-se lá sobre qualquer coisa, exceto principalmente sobre aquelas matérias de natureza constitucional. Por isso foi muito importante o voto dessa questão agora da Copa América, dado pelo rubro-negro flamenguista ilustre Marco Aurélio de Mello, que vai sair do Supremo Tribunal Federal, se aposenta dia 5 de julho. E o presidente Bolsonaro já teria até conversado com o presidente do Supremo Tribunal Federal, de maneira oficial, sobre a indicação que ele fará. O presidente Luiz Fux pediu a Bolsonaro que não fizesse essa indicação publicamente antes da aposentadoria oficial de Marco Aurélio. Parece que o presidente Bolsonaro, com uma questão de civilidade, o combinado não sai caro, deve acatar e não indicar. Agora, ainda não se sabe quem Bolsonaro vai mandar para lá. É muito provável. O nome favorito é de André Mendonça, advogado-geral da União, fazendo aí uma coisa que é até previsível lá em Brasília, né? Mostrando que o poder da esplanada, o sangue da turma da esplanada em Brasília tem poder. Tivemos oriundos da Advocacia-Geral da União, a AGU, Gilmar Mendes, José Antônio Dias Toffoli e agora pode ser que se emplaque André Mendonça. Como a Advocacia-Geral da União tem poder dentro da máquina pública brasileira. É um fato para ser estudado por cientistas políticos e por aqueles que tentam entender como funciona o establishment, o famoso pequeno grupo de poder que manda no Brasil.
Amanda, e você, né? A gente percebe também, né, que, como Constantino falou, né, os partidos aí de esquerda, PT, PCdoB, PSOL, parece que eles têm um anexo já no Supremo Tribunal Federal e eles demandam a todo momento a Suprema Corte para todas as ações. E essa questão da Copa América, de fato, chamou muito a atenção de todos mesmo, até aqueles que não acompanham muito de perto a política.
Marcelo, eu acho que é um caminho natural, está aberto para todo mundo, mas o que o STF está fazendo agora é mostrando que isso não lhe compete, que é uma decisão da esfera política, da esfera administrativa, do Poder Executivo, e não só do presidente da República, dos governadores também, dos estados. Isso é importante saber, porque os estados que se candidataram para sediar, para acolher esses jogos, eles também são responsáveis pelos protocolos sanitários, pelos protocolos de segurança, pela segurança de todos, pela saúde da população e também dos jogadores, delegações, imprensa, jornalistas que vão receber. Então, é uma responsabilidade compartilhada, que não pertence ao Supremo Tribunal Federal. Agora, eu não acho que isso tenha que ser colocado na conta da esquerda somente, porque se você falar com a maioria dos epidemiologistas e infectologistas, eles também, a classe médica, desaconselham a realização de jogos e torneios esportivos agora no Brasil. Aí você vai argumentar, poxa, mas está rolando o Campeonato Brasileiro, Libertadores, nem todos os jogos da Libertadores são aqui, do Campeonato Brasileiro, tudo bem, mas pelo menos não tem gente vindo de fora, viajando, né, com novas variantes circulando. A gente sabe que as medidas sanitárias, as barreiras sanitárias não são exatamente o forte do Brasil. A gente começou a fazer isso agora com a tal da variante indiana, né, a variante Delta agora, como foi renomeada, apelidada. Então, você tem uma preocupação que eu acho que é muito legítima também no meio de uma crise sanitária. Qual o exemplo que você vai dar? E quando se fala em politização do esporte e do futebol, isso percorre a história de todos os torneios esportivos, não só do futebol, mas das Olimpíadas, e os presidentes de todos os matizes ideológicos e todos os lados e polos do espectro político fazem isso. O próprio presidente Bolsonaro faz isso nesse momento, quando ele abre as portas sem titubear, sem hesitar para a Copa América. O que ele quer fazer com a Copa é tentar se beneficiar politicamente disso. O Brasil está num bom momento, está ganhando todos os jogos das eliminatórias, é sempre um boost de ânimo, de autoestima, quando a seleção brasileira entra em campo, joga e ganha, principalmente no Brasil. É uma manobra diversionista também, porque todo mundo passa a se concentrar naquilo, não olha tanto para a pandemia, não olha tanto para a CPI da Covid, né? Se ele puder ir à final no jogo ali, levantar a taça com os jogadores caso o Brasil ganhe. Então, isso também é tentar colar a imagem dele, a boa imagem da seleção. E isso acontece agora e acontecia em outros casos também, né? Na Copa a gente teve o contrário, o presidente Dilma sendo vaiada, né? Jogo de abertura, jogo de encerramento. Então isso percorre, política e futebol, política e esporte andam juntos. Agora, de fato, não cabia ao Supremo decidir essa questão. Na verdade, ele está decidindo que não cabe a ele decidir. É basicamente isso que os ministros estão apontando agora.
Para frente, Brasil, de novo, Constantino?
Não, isso aí é obviamente que os esquerdistas usam muito mais e tentam explorar, assim como o STF. É mentira falar que está aberto para todos e que acontece independentemente do espectro político. Isso é uma narrativa falsa. Esse Supremo que temos, né, que o Brasil precisa salvar o STF desses membros, né, esse Supremo que temos aí são 7 indicados por uma quadrilha criminosa de extrema esquerda e sabatinados por um Senado sob Mensalão e Petrolão. Então, a extrema esquerda faz uso disso. Quem entrou foi PT, Partido Socialista e sindicatos, né? Então, é óbvio que isso é uma jogada da esquerda. Quero lembrar também que faltou na lista de jogos o Pan-Americano de ginástica, que está acontecendo no Rio de Janeiro, indoor, das Américas. Então, de novo, é o ápice da hipocrisia. É o ápice, assim como é o ápice da canalice, quem faz discurso fingindo que esse Supremo Tribunal Federal que temos é imparcial e não um partido de oposição que persegue Bolsonaro e bolsonaristas. Né? É quem quer realmente tentar enganar o público e chamar de trouxa quem acompanha o que está acontecendo na política brasileira. Né? Sobre a questão de mortes, da pandemia e tudo, de novo, eu acho que nós vamos falar ainda à frente, não sei direito se vai entrar naquela pauta, mas nós vimos os debates no Senado, né? Aquilo é o companheiro do Maduro, né? O senador Randolfo Rodrigues com a plaquinha de mortes, que nem o Renan Calheiros. Esses viraram nossos grandes humanistas para a imprensa, né? Quer dizer, é um show de horror. Está chamando todo mundo de palhaço. Não é possível que as pessoas levem a sério esse espetáculo. Eu sei que ninguém está levando, ninguém sério, né? Então, de novo, é muita demagogia, é muito ativismo judicial, é muito tapetão de quem, no fundo, usa a palavra democrata, mas bajula ditadores como o próprio Maduro e não aceitam o resultado das urnas.
Muito bem, nós vamos justamente debater esse assunto na volta do intervalo. Vamos, então, agora a um rápido intervalo. Fique conosco, até mais.
3 em 1. A Banks Incorporadora, em parceria com a Hines, apresenta o Place Clabin, um empreendimento moderno e naturalmente moldado às suas necessidades. Formado por 2 torres, com entradas independentes e com uma praça em seu jardim. Place Clabin Residence, apartamentos de 118 a 136 metros e estrutura completa de lazer. E Place Clabin V, apartamentos de 22 a 40 metros. O projeto une praticidade e natureza em uma vizinhança tranquila na Chácara Clabin. Rua Professor José Abolafio, número 77, em frente à Praça Alexandre Cabanel.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan News.
E uma fatalidade ocorreu nesta manhã na cidade de São Paulo. Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após a estrutura de um imóvel desabar na zona sul da capital paulista, exatamente no bairro da Vila Clementino. Segundo os bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 8h30 desta manhã na rua Luiz Góes, na altura com a rua José Maria Whittaker. 15 viaturas e diversos homens da corporação atuaram no local. De acordo com o Major Palumbo, o estabelecimento funcionava como um estacionamento e estava sendo demolido exatamente para a construção de um prédio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem de aproximadamente 30 anos foi retirado dos escombros com ferimentos graves nos braços e também nas mãos. Ele foi socorrido a um hospital da região. Outros dois já não tiveram não conseguiram ser socorridos e foram soterrados. Os bombeiros informaram que o acidente ocorreu em um canteiro de obras. Um trator executava a retirada das estruturas e estava a serviço de uma empresa de demolição. E com isso acabou colidindo com a edificação e o teto desabou sobre os trabalhadores. As vítimas foram localizadas pelo Grupo de Ações de Emergências e Desastres do Corpo de Bombeiros, o GAED. No entanto, a identidade e a idade dos mortos e também deste ferido não foram divulgadas. A atenção foi de que a ocorrência exigiu diversas viaturas.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. 3 em 1.
Cinco horas e 26 minutos, estamos de volta aqui com o 3 em 1. Vamos falar agora da CPI. Aprovado hoje a quebra de sigilo telefônico e também telemático dos ex-ministros Eduardo Pazuello da Saúde e Ernesto Araújo das Relações Exteriores. Só para esclarecer, né, essa telemática é a comunicação à distância de um ou mais conjuntos de serviços informáticos fornecidos por meio de redes sociais de telecomunicações. Também estão na lista, com um total de 19 nomes, a secretária Mayra Pinheiro, do Ministério da Saúde, e de pessoas apontadas como integrantes do suposto gabinete paralelo de assessoramento ao presidente Jair Bolsonaro. Além disso, os senadores aprovaram a convocação do ministro da Controladoria Geral da União, CGU, Wagner Rosário. O governador do Amazonas, Wilson Lima, seria ouvido hoje pela comissão, mas não compareceu ao colegiado, protegido por um habeas corpus concedido pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. E durante a sessão, os senadores discutiram sobre o número de vidas perdidas para a Covid. Vamos acompanhar.
Essa decisão já foi tomada, ele já perdeu, esquece.
Não, senhor presidente.
Esquece.
Senador Renato, não, senhor presidente. Vossa Excelência está atropelado.
O requerimento tem que ser lido. Vai ser atropelado. Vai, senador Renato.
O requerimento tem que ser lido, senhor presidente. 735. Transferência de sigilo.
Perdendo aqui é o Brasil, senhor presidente.
Como é que é?
Que se tem alguém que está perdendo aqui é o Brasil.
Brasil, que está atribua... perdendo o quê?
O Brasil está perdendo com esse espetáculo dantesco.
Olha aqui quem perdeu.
490 mil vidas.
Olha aqui quem perdeu.
480 mil vidas, senador. 480 mil vidas, senador.
Vossa Excelência.
480 mil vidas.
Vidas que tem a digital
para o governo. 480 mil vidas. É isso que o Brasil perdeu.
Vidas que nós já perdemos.
É verdade.
17 milhões que foram contaminados.
E em razão. Excelência fez uma questão de ordem. A sua questão de ordem já foi derrotada. Vossa Excelência quer o que ainda?
Apenas que, o, que a comissão
pegue a sua assessoria e veja lá. Não, está lá, está. Os requerimentos todos estão lá.
Vossa Excelência sabe que tem que ler.
Olha. Vossa Excelência me pergunta o que, que, o, Brasil, que o Brasil está perdendo.
Aqui, presidente.
480 aqui, mil vidas, senador.
É verdade, senhor presidente. Todos nós lamentamos.
Ah, lamenta.
Todos nós lamentamos.
Eu lamento
mas
muito
isso
mais.
Mas não dá o direito de Vossa Excelência atropelar o regimento.
Mas o senhor está tentando encobrir o que aconteceu. E o papel dessa comissão parlamentar de inquérito é exatamente saber.
Que Vossas Excelências aqui, trabalham nessa aqui, comissão como se fossem justiceiros. Sejam investidores. Investigadores.
Querendo encobrir.
480 mil famílias.
Ó. Além das vidas que já perdemos, a gente está perdendo tempo aqui ouvindo esse papo furado.
Muito bem, era só uma discussão em relação a requerimentos. Agora, Constantino, essa decisão hoje em relação ao governador do Amazonas, Wilson Lima, praticamente agora, na sequência, tudo indica que novos governadores também não vão ser ouvidos, vão se utilizar desse instrumento. E aí a gente percebe ali pelo semblante dos opositores, foi uma decisão que em relação à condução dos opositores, para eles foi a melhor situação possível a não presença de governadores e tudo indica também de prefeitos.
Vamos lembrar da origem desse circo todo, né? Que infelizmente a gente ainda perde tempo com esse troço, o Brasil e jornalistas, né? Tempo escasso, valioso, debatendo essa palhaçada, né? Desses demagogos vagabundos. Queriam, na figura do companheiro do Maduro, né? O radical da esquerda lá, o senador Randolfo Rodrigues, queriam limitar apenas a suposta omissão do governo federal, focando em Manaus. Já está falando em TCU. É tudo que eles conseguem tentar criar e mudando a narrativa a cada dia, porque só se decepcionam, não conseguem criar nada palpável contra o governo, tentando criar narrativa para desgastar Bolsonaro. Aí, graças ao esforço de senadores como o Girão, independente, conseguiram tornar o escopo um pouco mais abrangente. E a CPI foi aberta por ordem do STF. Agora o STF vai lá e diz o seguinte: não, governador não precisa ir não. Então é tudo uma palhaçada. O Covidão, que é o que interessa de fato ao povo brasileiro, não querem investigar. É o que o presidente Bolsonaro disse: querem investigar quem deu o dinheiro, não quem deu o uso para o dinheiro. É uma piada de mau gosto. O Pazuello, quando foi procurar lá o resguardo, falaram na mídia, muitos jornalistas, até aqui, se eu não me engano, falaram assim: covarde, quem não deve não teme. E agora? E esses governadores, por que estão querendo se calar? Por que nem foram? Quem não deve não teme? São covardes? Então tudo isso mostra o duplo padrão dessa turma. Sobre a quebra de sigilos, outro absurdo, outro abuso. Qual é a materialidade para isso? Existe algum indício para pedir quebra de sigilo de alguém como o assessor Felipe Martins? É o quê? Não pode mexer no paletó? Se eu mexer no paletó agora, vão pedir quebra do meu sigilo? Isso não é Estado de Direito. Isso é uma ditadura já. O Brasil está vivendo o arbítrio. O arbítrio. De gente que age ao arrepio da lei e da Constituição. Isso é tudo muito grave. Nós estamos vivendo uma época muito perigosa no Brasil. E esses demagogos, o gabinete paralelo do PT na CPI, que é esse G7 aí, esses vagabundos, porque não tem outra palavra para definir. Ou alguém vai levar a sério a biografia de Omar Aziz agora, ou de Renan Calheiros, ou do ultra-esquerdista que apoia a Venezuela. Então nós temos que parar de palhaçada aqui. Nós temos que tratar com respeito o tempo escasso do brasileiro. Nós estamos vendo um circo e eu tenho pena de senadores como o Marco Rogério, tentando trazer ali bom senso, com serenidade, inclusive, no meio dessa, aí sim, selva.
Amanda, o Supremo ele restringe, de fato, agora o escopo da CPI mesmo em relação a governadores, prefeitos?
Na verdade, o Supremo ainda tem que julgar uma outra ação, são coisas diferentes. Isso que a Rosa Weber fez hoje, conceder esse habeas corpus, que aliás foi até um habeas corpus mais amplo, que o Ricardo Lewandowski já havia concedido habeas corpus, dando direito a não se autoincriminar, dando direito a permanecer em silêncio, tanto ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, como a secretária de Saúde do Trabalho, a Mayra Pinheiro, conhecida como a Capitã Cloroquina. A Rosa Weber foi lá e deu um habeas corpus mais amplo, mais abrangente ainda para o governador do Amazonas, Wilson Lima, que é investigado, dando a ele o direito não só de permanecer em silêncio, mas até de não comparecer à CPI. Eu acho ruim, eu acho que o governador deve sim explicações ao povo amazonense e a toda a sociedade brasileira. Seria bom que esses governadores comparecessem. O que o Supremo tem que analisar ainda é uma outra ação conjunta, em que 18 ou 19 governadores se uniram, até aqueles que não foram convocados para a CPI, porque foram convocados, salvo o melhor juízo, acho que 9 governadores, mas inclusive os que não foram convocados, alegando que a CPI não tem esse poder. Aí é uma DPF, ação de descumprimento de preceito fundamental, alegando que esses governadores não podem ser convocados para a CPI, porque isso fere a separação dos poderes, o Pacto Federativo. Então, essa ação mais ampla, o Supremo ainda tem que analisar, mas sim, de Rosa Weber hoje abre um precedente para que governadores, principalmente governadores investigados, e essa era a nota de corte, né, aqueles governadores em que houve, nos estados onde houve ações da PF, foram os convocados para a CPI, então isso abre sim um precedente para que esses governadores não compareçam. Vamos ver, as datas estão ali para o final do mês, vamos ver que tipo de artifício eles vão usar, se vão recorrer ou se o Supremo deve decidir até lá nessa ação mais ampla. Eu gostaria de falar aqui sobre outro assunto, Marcelo, que é essa nova frente, esse novo capítulo que se abre na CPI de hoje, com a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático de uma série de pessoas. Retomando até aquele meu comentário de ontem, a CPI agora vai atuar, agir em três frentes, né? Vacina, comunicação e gabinete paralelo. Então, por exemplo, no gabinete paralelo, você tem a quebra do sigilo do Carlos Wizard, que é um empresário que sempre defendeu o tratamento precoce, foi contra lockdown, trabalhou como consultor no Ministério da Saúde, da própria Mayra Pinheiro, do virologista Paulo Zanotto, que aparece naquele vídeo, né, no encontro no Planalto com Bolsonaro, falando do Shadow Cabinet, que é um gabinete das sombras, em tradução literal, mas também que não é bem isso que os senadores estão falando, porque isso em ciência política, esse gabinete para esse Shadow Cabinet tem outro significado. Aí você tem a frente da comunicação, né, que é entender como essa informação ou desinformação era propagada, era disseminada nos meios oficiais, se havia investimento, recursos públicos da SECOM para isso, então foi quebrado, será quebrado o sigilo de três agências, né, que agiam, que trabalham para a SECOM, e quebrou-se também o sigilo da Associação Dignidade Médica, aquelas associações dos médicos que trabalham com tratamento precoce. Aí nesse diapasão também a CPI vai investigar as empresas que podem ter lucrado, né, que certamente lucraram com a produção de hidroxicloroquina, notadamente a Apsen e a EMS. Essas empresas também receberam financiamento, receberam empréstimos do BNDES. Então, agora a CPI já está nesse capítulo do siga o dinheiro, né, follow the money. Então, aqui, follow the money. Quem se beneficiou, quem lucrou com a produção e a defesa do tratamento precoce, médicos, empresas farmacêuticas, é isso que a CPI vai investigar. E também tem o caminho das vacinas, que aí são os ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, o das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e outros servidores ali do Ministério da Saúde. Então, são essas três frentes de investigação.
Agora, Serrão, nós tivemos na semana passada, né, operações da Polícia Federal, justamente envolvendo Wilson Lima e também seu secretário estadual da Saúde. Eles não compareceram hoje. Como é que fica? A CPI deveria ouvi-los ou caberia apenas a Polícia Federal? Esse inquérito caminha na Justiça.
Vamos lá. Essa CPI não deveria ter existido. Se um extraterrestre incavenusiano baixar hoje no Senado, ele vai pensar que estamos em uma ditadura, em um estado de exceção. É um absurdo, é assustador, realmente apavorante do ponto de vista democrático que senadores peçam quebra de sigilo telefônico, telemático de pessoas que não são bandidas formais. Isso é um dado assustador. Outro ponto gravíssimo é quando você tem uma CPI que pelo menos quatro de seus integrantes principais são justamente políticos acusados, useiros e vezeiros de práticas de corrupção justamente contra a área de saúde. É um deboche, é um tapa na cara da gente que esses políticos venham chorar a morte das pessoas vitimadas pela Covid-19. A ação corrupta, bandida, cleptocrática deles contribuiu para essas mortes, contribuiu para que nós tivéssemos uma gestão ruim da área de saúde no Brasil, uma gestão incompetente e corrupta. Então, isso sim causou morte, isso sim. A corrupção é genocida e não os indivíduos genocidas. O nosso sistema brasileiro cleptocrático é genocida. Então, é vergonhoso a gente ter um Senado cumprindo esse papel de ditador, Senado de uma ditadura, querendo quebrar sigilo de pessoas que aparentemente são honestas. Servidores públicos federais que podem ter cometido equívocos de gestão, mas que não podem ser apontados como ladrões, como vários dos parlamentares que fazem parte dessa comissão. O que aconteceu hoje foi altamente vergonhoso. O senador Marcos Rogério levou um verdadeiro passa-moleque. Passa-moleque, essa é que é a expressão do presidente da comissão, Omar Aziz, que autorizou a quebra. Ele questionou, o Rogério questionou a quebra, a maneira como se estava tentando quebrar esses sigilos, que é uma coisa, é uma medida de exceção e não uma medida que virou uma prática antidemocrática dessa CPI. Agora, Rogério poderia ter bem dado o troco no grande Omar Aziz. Era só ter proposto que a empresa de gases que Aziz tanto tenta proteger lá no estado dele, Amazonas, também tivesse seu sigilo de tudo quebrado. Imagina, essa empresa que tem uma assessoria jurídica altamente feroz viria para cima dos senadores bandidos e o bicho ia pegar. Seria muito interessante que isso acontecesse. Vamos ver até se o senador Marcos Rogério não compra essa ideia e parte para uma ofensiva, parte para um contra-ataque contra corruptos comprovados que estão desmoralizando completamente aquela que eu chamo de comissão picareta de inquisição. O Brasil não merece isso. Agora, temos uma frente importante. A Polícia Federal tem 77 investigações sérias abertas contra governadores e prefeitos, esse sim com evidências fortíssimas de uso indevido, corrupto do dinheiro federal durante a pandemia. Esses casos, sim, têm que ser apurados, com apoio também do trabalho da Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo. Eles estão em cima desses casos e é isso, esse é que é o fato sério que a sociedade brasileira espera. CPI não é tribunal do judiciário. CPI é um organismo político. Então ali vai se fazer só politicagem, palhaçada e atuação tragicômica de corruptos. O Brasil quer resultado concreto no combate à corrupção.
Muito bem, Amanda quer complementar. Pois não, Amanda?
Não, só fazer um apontamento, a CPI ela tem esse poder de pedir e aprovar a quebra de sigilo bancário, telemático, telefônico, porque ela tem o poder de uma autoridade judiciária. Então, o senador Marcos Rogério apresentou uma questão de ordem, mas isso foi indeferido pelo presidente da comissão e outros senadores, o Contarato, Alessandro Vieira, explicaram, né, que além de ter poder de autoridade judiciária, esses pedidos estão ali, individualizados, explicados, fundamentados, e os senadores, na sua maioria, aprovaram. Alguém que porventura se sinta atingido ou que teve algum direito ferido, ele pode recorrer ao STF, né? Ele tem o tribunal, ele tem o judiciário efetivamente para recorrer, então ele pode se resguardar com isso. E quando a gente fala de corrupção, a corrupção de fato é criminosa e ela tira vidas e ela roubou vidas certamente nessa pandemia, ela precisa ser investigada, mas além da corrupção nós temos políticas públicas que também foram equivocadas, inadequadas, omissas e até criminosas. Como a falta das vacinas, o adiamento da compra das vacinas, o tratamento precoce, a comunicação que difundiu, que amplificou o tratamento precoce, como se a pessoa tivesse salva, tivesse segura se ela tomasse cloroquina ou se ela tomasse ivermectina e que ela poderia circular livremente, a sabotagem contra o lockdown e outras medidas restritivas adotadas por prefeitos e governadores. Então, essa política pública ela tem muito mais poder e muito mais amplitude e muito mais impacto de tirar vidas do que até a corrupção, que também é muito sério, muito grave, merece ser investigada. Eu não estou tirando o peso disso, mas estou dizendo que essas duas frentes têm que ser investigadas. E como o próprio Serrão notou, 77 operações da Polícia Federal já fazem esse papel de investigar a corrupção nos estados. Então, o que falta ser investigado e é o trabalho, o serviço que essa CPI está fazendo e está prestando, é justamente as políticas públicas omissas, equivocadas, inadequadas e muitas vezes criminosas.
Muito bem, o Constantino também quer fazer a sua complementação. Pois não, Constantino?
Quero sim, que eu quero acompanhar o tom do desabafo do Serrão, né? Porque realmente é preocupante demais esse grau de arbítrio que parece uma ditadura, né? Todo mundo na mídia ficava falando de ameaça fascista do governo Bolsonaro, que tem jogado dentro das quatro linhas da Constituição. E de onde vem o arbítrio? Do STF, né? Curioso até ouvir alguém falando assim, não, pode recorrer ao Supremo. É o Supremo que persegue bolsonaristas, prendeu um jornalista sem deixar o advogado ter acesso aos autos na íntegra, prendeu um deputado ignorando a imunidade parlamentar, criou inquérito ilegal. Vamos recorrer ao Supremo, né? É o mundo de Nárnia, encantado. Lockdown, pelo amor de Deus, né? Até hoje alguém insistir nessa balela, depois de ver a Argentina e tantos exemplos fracassados, não tem uma evidência científica de que funcionou. Mas tudo é uma questão de narrativa. O que eu queria chamar a atenção aqui é para o papel da mídia. O que está acontecendo hoje? Eu vi exatamente acontecer isso aqui nos Estados Unidos com o Trump, né? Por que os jornalistas, via de regra, têm um viés de esquerda e odeiam Bolsonaro, né? Eles estão aplaudindo arbítrios e rasgar a Constituição porque interessa a eles. Isso é muito preocupante, que o Bolsonaro eventualmente vai sair, mas esse tipo de prerrogativa fica. Uma CPI quebrar sigilo de 20 pessoas sem nenhum indício, sem nada, com base em achismo, isso é ditadura. Então nós estamos flertando com o perigo sob o aplauso de jornalistas, eu quero frisar isso. Os mesmos que debochavam quando falava de possibilidade de origem laboratorial do vírus chinês e hoje já está a União Europeia endossando as investigações junto com os Estados Unidos, que o Trump e o Bolsonaro falavam. Né? Então tudo que está saindo da imprensa, da mídia mainstream, exala partidarismo e é a morte do jornalismo. Veja que a agência de checagem do Estadão, por exemplo, colocou como conteúdo desinformativo a notícia sobre a prisão da família do Omar Aziz, o presidente lulista dessa CPI circense, alegando que o processo está suspenso, falando que isso era fora de contexto, que era desinformação. É sério uma coisa dessas? Então, assim, nós estamos vivendo hoje numa situação muito esdrúxula, porque a mídia, via de regra e com raras e honrosas exceções, virou um partido de oposição, virou a extensão do PT. E isso, a história vai cobrar um grave preço.
Muito bem, agora são 17h44, vamos a um rápido intervalo. Continue conosco aqui no 3 em 1, até mais.
3 em 1.
No Dia dos Namorados, você pode ganhar um amor pra vida toda no pancadão de prêmios, um Volkswagen Nivus.
Eu estou apaixonado, Bottini.
E não é sonho, é uma pancada de prêmios de verdade. Tem BMW X1, isso mesmo, uma BMW X1, Volkswagen Virtus e muito, muito mais. São 61 prêmios por semana e é muito barato, só 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e faça sua inscrição.
Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece.
Estofado Paris, retrátil e reclinável, tecido veludo marrom, nas Lojas 100, só R$ 2.090 à vista. Ou em 10, de R$ 209 por mês, sem juros. Aproveite! Smart TV TCL LED 4K, 50 polegadas, nas Lojas 100, só R$ 2.990 à vista. Ou em 10, de R$ 299 por mês, sem juros.
Loja 100, ainda bem que tem.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan News.
O estado de São Paulo começou hoje uma nova fase da vacinação contra a Covid-19. Nesta quinta-feira, dia 10, a vacinação contra o coronavírus já atinge outros grupos, como grávidas e puérperas, as mulheres que tiveram filhos até 45 dias. Elas não têm comorbidades e também têm mais de 18 anos. As pessoas com deficiência permanente, física, sensorial ou intelectual, também acima de 18 anos e que não recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, também estão neste novo grupo. A estimativa é que 1,4 milhão de pessoas acabem sendo vacinadas, imunizadas nesta nova fase. As gestantes acima de 18 anos serão imunizadas com as doses das vacinas Pfizer e também Coronavac. É necessário apresentar uma indicação médica no momento da vacinação. Já as puérperas também podem receber a vacina da AstraZeneca. A vacinação deste público começou antes, na segunda-feira, dia 7, nas cidades de São Paulo, Campinas e também São Bernardo do Campo. A vacinação chegou a ser suspensa após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendar que o imunizante da AstraZeneca, Fiocruz, não seja aplicado exatamente por uma resposta negativa. No entanto, posteriormente, a retomada houve para este grupo de pessoas com as doses da Coronavac e também Pfizer. No caso das pessoas com deficiência permanente, para receber a vacina é preciso apresentar um documento que comprove a situação, como laudos médicos. Segundo Regiane de Paula, coordenadora do Programa Estadual de Imunização, o calendário foi montado levando em conta as projeções de entregas disponíveis dos imunizantes no site do Ministério da Saúde.
A programação da Jovem Pan é grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
3 em 1.
Horas e 48 minutos, vamos informar então para os nossos ouvintes internautas e também para os nossos comentaristas, a Copa América vai ser realizada no Brasil, o ministro Dias Toffoli acaba de votar, então 6 votos dizendo que o Supremo não vai interferir em relação à realização da Copa América no Brasil, então uma decisão agora do Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministros, né? A corte tem 11 ministros, então 6 votos então em relação à Copa América, a possibilidade da realização. Domingo já tem jogo então aqui no país. Vamos agora às eleições do Peru. A candidata Keiko Fujimori pediu autoridades eleitorais que sejam anuladas 802 urnas, o que corresponde a cerca de 200 mil votos. Essa reivindicação acontece com 99,8% das urnas apuradas. Os socialistas lideram de forma bem apertada as eleições presidenciais no Peru. Pedro Castillo, filho de fazendeiros analfabetos, abalou a elite política do país andino e obteve grande apoio da população rural pobre, está com 50,2%. Keiko Fujimori, herdeira de uma família política poderosa, está com 49,79% dos votos. O pai de Keiko, o ex-presidente Alberto Fujimori, encontra-se preso por corrupção desde 2009. Observadores internacionais e especialistas disseram que a votação foi realizada de forma limpa. E agora começa com você, Amanda Klein.
O cenário é muito ruim no Peru, Marcelo, seja quem for o ganhador, como resumiu a professora Caroline Pedroso, de Relações Internacionais da Unifesp, os dois candidatos são ameaças reais à democracia liberal, só que eles vão ter que lidar com um Congresso cada vez mais poderoso e muito fragmentado, com muita gente nova e sem experiência na política, com o acréscimo que no Peru o Congresso, o Poder Legislativo, pode, por maioria simples, destituir o presidente. Foi isso que aconteceu nos últimos 5 anos, o Peru teve 4 ou 5 presidentes. É uma vantagem muito apertada do Pedro Castillo, que é um candidato de extrema esquerda e já disse que pode fechar o Tribunal Constitucional do Peru, que é o equivalente à Suprema Corte, ou seja, um candidato antidemocrático, assim como a Keiko Fujimori, que tem uma agenda neoliberal de combate forte à criminalidade, mas também foi presa por corrupção, envolvida com lavagem de dinheiro na Odebrecht. A Lava Jato chegou muito fortemente ao Peru. É filha do Alberto Fujimori, um político que deu um alto golpe, está cumprindo 25 anos de prisão por corrupção e crimes contra a humanidade. Então a gente tem 2 cenários muito ruins para o Peru, que foi devastado pela pandemia, tem hoje a maior taxa ou entre as maiores de mortalidade por 1 milhão de habitantes do mundo e perdeu 11% do PIB, o PIB caiu 11% no ano passado. Então realmente qualquer um dos dois, mas ao que tudo indica é o Castillo, é muito ruim.
Daqui a pouco nós teremos aí a resposta do presidente Bolsonaro, o presidente argentino. Serrão, como é que você avalia essa questão do Peru?
Pois é do Peru, como diz a turma por aqui. Esse caso dessa eleição peruana, o grande derrotado nesse caso é a filha do Lula. Opa, filha do Lula? Deixa eu explicar. Keiko Fujimori provavelmente deve perder a eleição para a esquerda peruana. Só que a vitória não será dos esquerdistas de lá. E sim, a vitória será dos cidadãos que estão de saco cheio com a corrupção. E a Keiko Fujimori, ela representa exatamente essa oligarquia que praticou a corrupção no Peru, no governo do pai dela, Alberto Fujimori. Cara que roubou, respondeu. O Peru tem até uma operação Lava Jato, cujo procurador acaba até de pedir a prisão preventiva da Keiko Fujimori. A moça pode até ser eleita e acabar sendo presa antes de tomar posse. Já pensou que doideira isso? Se ela não ganhar, ela também corre esse mesmo risco. Por quê? O pai dela, Alberto Fujimori, foi um grande promotor da corrupção no país e, usando um passaporte, conseguiu fugir para o Japão. É lamentável que o povo japonês tenha que dar guarita a um corrupto, um povo tão honesto, um povo que cultua tanto a questão ética, até de se dobrar a aceitar o Fujimori, que tem dupla nacionalidade japonesa. Então, caso é grave, questão institucional lá é gravíssima e o mesmo pode acontecer aqui no Brasil na próxima eleição. O eleitorado rejeita corrupto. É muito difícil que corrupto consiga se eleger presidente da República.
Você, Constantino.
É, eu concordo, né, que o quadro era muito ruim pela qualidade dos candidatos. Mas eu quero citar o exemplo de um peruano muito famoso, né, um liberal democrata e que concorreu em 90 contra o Fujimori, que é o Mário Vargas Llosa, prêmio Nobel de Literatura. Ele, sendo um liberal, viu o tamanho do problema e teve que fazer uma escolha difícil, mas ele fez uma escolha com um senso de proporção e de prioridade. Ele apoiou a Keiko Fujimori, porque ele sabe que a alternativa é jogar o Peru na direção da Venezuela. E aí é game over, aí acabou. Né? Quem é esse sujeito que a mídia brasileira chama de professor esquerdista? É um ultra-radical marxista que elogia Nicolás Maduro. Soa familiar? Tem um monte no Brasil, né? Inclusive um deles que, além de tudo, é corrupto, então mistura o que há de pior dos dois, talvez esteja no segundo turno contra Bolsonaro ano que vem. Então, é uma situação muito delicada, mostra como é importante a questão do voto auditável. Nós estamos discutindo menos de 1% dos votos que vai selar esse destino. E a Keiko está alegando que houve ali corrupção, tem que judicializar, porque menos de 1%, 70 mil votos para cá ou para lá, e o país vai virar a Venezuela. Então, é muito perigoso o que está acontecendo lá e serve de lição, principalmente para os nossos isentões no Brasil, que adoram demonizar o Bolsonaro, que nem escândalo de corrupção tem no governo dele, né? Mas demonizam o Bolsonaro, abrindo o caminho para a volta daquele que é o casamento entre o que há de pior da Fujimori com o que há de pior com o tal do Castilho.
Também outra notícia internacional que nos chamou a atenção veio da Argentina. O presidente Alberto Fernandes afirmou que os argentinos descendem de navios vindos da Europa e que os brasileiros são originários das selvas. Em resposta bem-humorada, o presidente Jair Bolsonaro postou uma foto que vemos aí na tela ao lado de indígenas, mas não deixou barato e comparou o presidente argentino aos ditadores venezuelanos. Não há mais tempo, infelizmente, para comentar. Amanhã a gente volta a esse assunto. Vamos então agora ao resultado da nossa pergunta. No começo do programa, fizemos a seguinte questão. Você concorda com a realização da Copa América no Brasil? Vamos agora acompanhar a resposta dos nossos ouvintes e internautas.
Ah, Jovem Pan, eu gostaria de expressar minha opinião que eu sou a favor, sim, da Copa América. Porque enquanto eles querem cancelar a Copa América, está acontecendo Sul-Americana, Libertadores, Brasileiro, até as eliminatórias da Copa. Então eu acho que é mais uma hipocrisia por conta da narrativa, principalmente dos repórteres da esquerda, que falam tanto disso.
Boa noite, amigo do 3 em 1. Claro que eu sou a favor. Por quê? Se nós temos todos os campeonatos, brasileiro, tudo, aqui na Europa começa domingo. O campeonato europeu. Portugal joga na terça-feira contra o dono da casa, que é a Hungria. Só nesse estádio vai ter 60 mil pessoas. Ele pega 64, 65. Mas uma pequena diminuição por causa da segurança. Todo mundo à vontade, sem máscara, à vontade. Claro que eu sou a favor. Paulo Lopes aqui de Porto, Portugal. Tite, cai fora, Tite.
E rapidamente agora vamos ao resultado da nossa enquete aqui no telão, então. Para que a gente possa transmitir para os nossos ouvintes internautas. Você concorda com a realização da Copa América no Brasil? Sim, 95,3% e não, portanto, uma bem reduzida aí a participação dos nossos ouvintes em relação ao não. Estamos encerrando essa edição aqui de 3 em 1. Até mais, Amanda, Constantino e o Jorge Serrão. Rapidinho, amanhã a gente volta aqui a partir das 5 horas da tarde. Muito obrigado pela companhia, muito boa tarde. Continue agora com os Pingos nos Is. Até mais.
Copa América no Brasil. Jogadores e treinadores demonstram insatisfação com a competição durante a pandemia. De ídolo do Corinthians a treinador, conheça a história de um dos maiores futebolistas do Brasil. Nesta segunda, 9:30 da noite, o presidente do Grêmio Osasco Audax, Vampeta, vem ao programa falar sobre as atuais polêmicas do futebol brasileiro. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Vai se mudar? Contrate a Granero. Empresa com mais de 50 anos de história e 52 unidades no país. A Granero Transportes apresenta soluções para mudanças residenciais, comerciais e armazenagem. Solicite um orçamento pelo site www.graneiro.com.br ou ligue 3760-9000. Encante-se pela experiência Graneiro. Acesse www.graneiro.com.br e confira. Pensou mudança? Pensou Graneiro.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix.